começamos então os nossos trabalhos. Muito obrigado. O agradecimento à Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, à disponibilidade de vir ao nosso grupo de trabalho. Conhecem aquilo que é o objeto do nosso trabalho. Temos em representação da Associação o Dr. Ricardo Mexia e o Dr. Hugo Esteves. Do lado dos grupos parlamentares estão presentes o deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, o deputado António Salles, do grupo parlamentar do PS, e o próprio João Ramos, do grupo parlamentar do PCP e coordenador do grupo de trabalho. Aquilo que sugerimos é que fizessem uma intervenção inicial de... O tempo indicativo é 10 minutos, não é? Mas não somos muito rígidos na gestão do tempo, é indicativo. Depois passamos a palavra para os deputados para colocarem as questões que entendam e terão outra ronda final do mesmo tempo para colocar, responder, fazer observações, aquilo que entendam, e a gestão também da utilização do tempo da vossa parte fica ao vosso critério. Muito bem, passo a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite para vir aqui partilhar convosco as nossas visões sobre o que são, ou de ser alguns considerantes sobre a proposta de lei denominada Lei de Saúde Pública. Antes de mais, dizer que quando o atual governo entrou em funções foi para nós muito importante e motivador saber que existia uma nova ambição para a saúde pública. Infelizmente, a saúde pública tem sido preterida por demasiado tempo. Mesmo a reforma dita dos cuidados de saúde primários foi verdadeiramente uma reforma da medicina geral e familiar, tendo deixado à margem a saúde pública. Acabou por acompanhar apenas essa dita reforma, e portanto entendemos que esta nova ambição nos dava um novo alento para que efetivamente as reformas que a saúde pública precisa fossem efetivadas. E precisa de reformas por múltiplos aspectos, um dos quais prende-se com um número não negligenciável de tarefas que têm pouco a ver com aquilo que é o conteúdo funcional da saúde pública e dos médicos de saúde pública em particular. Estou a pensar, por exemplo, nas juntas médicas de incapacidade, que são, se calhar, a atividade que mais tempo toma aos médicos de saúde pública e que tem um contributo diminuto ou eventualmente até nulo naquilo que é o ganho em saúde da população, que é aquilo que nos move. Por outro lado, também em termos de recursos, quer infraestruturais, quer humanos, a saúde pública tem sofrido uma erosão muito significativa, fruto de uma eventual menor atratividade que tem existido, uma idade elevada dos profissionais e que, portanto, se foram aposentando, e também até por alguma, diria, algum instinto predatório de outras unidades que acabaram por ir buscar parte relevante dos recursos para outras unidades funcionais, quer dos próprios agrupamentos de centros de saúde, quer até de outras unidades do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, para nós esta nova ambição era uma lufada de ar fresco, esperávamos ver materializada. Contudo, a realidade que observamos é que não foi isso que se verificou e, portanto, questões concretas, mudanças concretas que materializem essa ambição, efetivamente não conseguimos objetivar. Houve, de facto, a criação de um processo de reforma da saúde pública, que desde o início nos pareceu ser extremamente importante, como já referi, mas que, de alguma forma, face ao modelo adotado, também nos deixou logo um pouco preocupados. Se é bem verdade que em relação a três áreas fundamentais foram criadas coordenações, como é o caso dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares e dos cuidados continuados, entendíamos que a saúde pública devia ter uma coordenação em total igualdade de circunstâncias. Assim não aconteceu. Criou-se um grupo, tendo o Sr. Diretor-Geral indigitado, o professor Constantino Saclarides, para o coordenar, que trabalhou num conjunto de propostas e despachos importantes para a saúde pública, outros para outras áreas também, muito ligados à literacia, aos autocuidados, mas que, em relação a conteúdos concretos para a reforma da saúde pública, pecavam, de facto, por insuficientes. Numa segunda geração, aí já com a colaboração da Associação Integrada no Grupo de Trabalho, liderado pelo Sr. Diretor-Geral, começou-se a trabalhar naquilo que seria então uma proposta de lei. E a nosso entender, e também o dissemos em devido tempo, era começar a construir um pouco a casa pelo telhado. Ou seja, antes de nós decidirmos se queríamos fazer uma moradia, um edifício, um prédio, já estávamos já tínhamos a planta delineada. E, portanto, entendemos que era importante primeiro discutir os aspectos conceptuais e depois, então, até com a ajuda de quem melhor sabe elaborar a legislação, fazê-lo para que esses conceitos pudessem ser materializados na prática. Assim não entendeu a coordenação e o grupo de trabalho foi trabalhando então na tal proposta que haveria de encontrar o caminho para a Assembleia da República, tendo sido proposta ao Conselho de Ministros, que depois a remeteu para aqui. Portanto, é nesse ponto que de alguma forma estamos agora. E, portanto, fomos sempre críticos do processo e também, de alguma maneira, da falta de conteúdo que acabava por existir. Na prática, isto, de alguma forma, com uma questão que já tem sido discutida também aqui na Comissão Parlamentar de Saúde, que foi a questão do INSA, ou da saída do INSA para a Academia, acabou por ser, digamos, a gota d'água que fez transbordar o copo e, como também bem sabem, motivou a saída das organizações médicas da dita Comissão de Reforma da Saúde Pública. Portanto, para nós, em relação ao processo, houve aqui, de facto, várias situações a lamentar e que acabam por, de alguma forma, desvirtuar o processo e evitar que a proposta de lei possa ser mais rica. E mais rica no sentido em que possa englobar efetivamente aquilo que permita obter ganhos em saúde nos diversos níveis. O que queremos dizer por diversos níveis? Um dos aspectos que salta à vista na atual proposta de lei, ou naquela que foi submetida, tem a ver com um detalhe tremendo no que toca à organização dos serviços locais, que contrasta de uma forma muito vincada com a ausência quase total de referência às estruturas nacionais. E, portanto, esse aspecto para nós foi sempre uma falha, digamos, uma falta de conteúdo no que tocava à proposta de lei. Esse aspecto, como disse, veio ser ainda mais realçado pelo facto daquilo que se pretendia para o INSA estar a ser discutido noutro fórum. E, portanto, isso veio motivar, de facto, uma tomada de posição que já referi. A lei, de facto, é muito pouco inovadora. Um dos aspectos que é referido como inovador, o Centro de Emergências em Saúde Pública, já existe na Direção-Geral e é a evolução de uma estrutura anterior que também já existia na Direção-Geral da Saúde. Há um aspecto que nos parece em linha com aquilo que têm sido os processos de reforma da saúde pública em alguns dos países com os quais temos, que os nossos serviços de saúde têm afinidade, como é o caso da situação francesa, mas em particular no que toca ao processo que tem acontecido em Inglaterra, com a passagem para o Santé Publique France e o Public Health England, e portanto a marca Saúde Pública Portugal faz algum sentido nessa linha. Mas eu julgo que aqui há uma inovação que pode ser eventualmente perigosa, que é a de que qualquer entidade pública, privada, do setor social possa assumir essa marca. E com este esbater daquilo que é o papel do Estado na intervenção e defesa da saúde pública, que pode gerar algum tipo de equívocos que na nossa ótica devem ser evitados. Sem prejuízo de, enquanto estratégia, naturalmente, que nós entendemos que todos os intervenientes, todas as entidades devem ser chamadas a contribuir para a melhoria da saúde das populações. Um outro aspecto que nos parece muito importante tem a ver com o que toca quer à avaliação de impacto em saúde, que é uma área que também temos muitos passos a dar ainda e que, de facto, temos que ser mais assertivos e encaminhar muito o trabalho nesse sentido. E, por outro, também a necessidade de haver uma alocação de recursos, quer financeiros, quer de recursos humanos para a saúde pública. isto do que está na lei, mas mais até do que não está lá, do que o que lá está, o que nos preocupa é o que não está lá. E o que não está lá, como dizia, falta uma abordagem que seja muito mais abrangente no que toca à moderna saúde pública. Como já também dissemos, em linha com as 10 operações essenciais preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, em linha com aquilo que é a boa prática de saúde pública a nível internacional. E, portanto, desde as questões que se prendem com a clarificação dos papéis, quer do Instituto Ricardo Jorge, quer da Direção-Geral da Saúde, enquanto instituições nacionais essenciais para a saúde pública, mas também de que forma é que eles se articulam para evitar sobreposições e às vezes algumas dificuldades na definição de qual é o papel de cada um deles. Há um conjunto de matérias que nós preconizamos e, no contexto desta reforma, há uma coisa que não podemos deixar de dizer, é que a saúde pública é provavelmente das áreas mais multiprofissionais que temos. E, portanto, todos os profissionais devem dar um contributo. Seguramente que esta reforma não se faz sem os médicos e, diria, principalmente, dificilmente se fará esta reforma contra os médicos. E, portanto, eu julgo que essa questão tem que ser dita claramente. Os médicos não são, seguramente, uma força de bloqueio em relação à reforma. Portanto, nós queremos, de facto, que haja uma reforma, mas queremos que haja uma verdadeira reforma. E, portanto, para nós, o nosso intuito é poder contribuir de uma forma construtiva para que possa verdadeiramente surgir uma reforma de saúde pública. Diria que a reforma da saúde pública não pode ser uma mera compilação de legislação, que é importante que seja feita. É verdade que a legislação da saúde pública estava muito dispersa, mas não pode ser só isso. Tem que abordar os diversos níveis dos cuidados, ou seja, uma equidistância no que toca aos cuidados de saúde primários, da medicina geral e familiar, mas também aos cuidados hospitalares. O exemplo paradigmático são as infecções associadas aos cuidados de saúde, em que nós, enquanto saúde pública, devemos ter uma intervenção e, portanto, a distância atual até aos hospitais é, eventualmente, uma limitação a essa intervenção. Também nos diversos contextos, o contexto escolar, o contexto laboral, o contexto prisional, enfim, há uma multiplicidade de espaços onde a saúde pública pode e deve dar o seu contributo. E há depois uma questão que também temos que ser claros e dizê-lo, é que os profissionais têm que ser valorizados. Têm que ser valorizados por uma política de recursos humanos que seja coerente e que lhes permita encarar o seu futuro de uma forma positiva. E, portanto, tem havido alguns problemas no que toca à contratação dos profissionais. Tem havido alguns problemas no que toca, por exemplo, ao pagamento do suplemento da Autoridade de Saúde. Não ligamos isso à reforma, porque isso é algo que até já está previsto na lei, mas tem que ser operacionalizado. Nós não podemos ter aquilo que é chamado o Ministério Público da Saúde sem ter os recursos necessários e sem ter os incentivos necessários para a sua verdadeira aplicação. Mais que isso, não podemos ter pessoas com funções muito diferentes, e as da Autoridade de Saúde, algumas delas com grande penosidade, serem remuneradas da mesma forma que outras que não têm essas responsabilidades. Isso gera grandes assimetrias nos serviços. Só uma ressalva, esta questão temos a noção que é laboral e, portanto, não queremos aqui confundir a intervenção sindical com a nossa, mas julgamos que é uma matéria que deve ser resolvida de forma célere. Também entendemos que deve haver um envelope financeiro, não para os profissionais, mas para os próprios serviços. Quer dizer, é difícil ter uma verdadeira intervenção na saúde pública sem recursos, sem capacidade de chegar ao terreno, de chegar às pessoas. Aliás, em linha com o que aconteceu, por exemplo, na Medicina Geral e Familiar. Eu, se calhar, por agora, não me alongava mais e agradecia mais uma vez a oportunidade que nos deram de vir aqui expor o nosso ponto de vista e estamos, naturalmente, à disposição dos senhores deputados para as questões que entenderem.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se já nos fizeram chegar ou se têm por escrito.
Muito bem. Vamos chegar por via eletrónica.
Muito bem, e nós distribuímos aos grupos parlamentares. Ótimo. Então, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar os colegas que aqui hoje estão em representação da Associação de Médicos de Saúde Pública E agradecer também o empenho que têm tido também no debate sobre esta matéria, em múltiplas audições conexas, na medida em que a saúde pública, como foi aqui dito, é multidisciplinar, e invariavelmente o conjunto de políticas públicas ligadas à saúde, em que têm vindo a ser chamados pela Assembleia da República nas últimas semanas e meses a intervir, estão invariavelmente conexas com aquilo que deve ser a reforma da saúde pública em Portugal. Objetivamente, já se percebeu, este Governo não quer reformar a saúde pública. A nova ambição para a saúde pública foi um mero chavão e que se traduziu numa compilação de leis que já foi denunciado por todos os sindicatos e por todas as organizações da saúde que temos vindo a ouvir até agora. Ainda faltam várias, mas estou a desconfiar que vamos continuar a ouvir a mesma linha de pensamento e de raciocínio relativamente a esta PPL. O que nos coloca a nós, enquanto deputados, numa situação muito difícil, na medida em que isto baixou sem votação, ou melhor, baixou a especialidade para depois poder seguir para a votação final, eventualmente tentando fazer um esforço de consensualização de posições, mas cada vez mais se torna difícil encontrar posições para consensualizar, que não sejam de deitar tudo ao chão e reconstruir. É, no fundo, fazer aqui uma política de terra queimada e de reconstruir da base. Porque aquilo que nós verificamos é que houve aqui uma abordagem de cima para baixo, de uma vontade de garantir uma clarificação do funcionamento ao nível micro e um medo terrível da parte do Governo de assumir as suas políticas a nível macro para o país, e não conseguimos compreender qual é a sua visão, e a questão do INSA é paradigmática na medida em que demonstra o desnorte absoluto e do Governo, a mudança de posição, quer desde o Diretor-Geral ao Ministério do Ensino Superior e da Ciência, ao Ministério da Saúde, às próprias organizações e representantes da Universidade Nova e do próprio INSA, todos com posições divergentes ou não necessariamente concordantes, percebendo nós, deste lado, como observadores da República, que não há uma estratégia. Há umas ideias, que alguns têm, outros não, e vai-se tentando forçar a ideia de cada um sem tentar consensualizar e construir uma visão comum e, acima de tudo, sem conseguir construir uma estratégia que esteja em linha com aquilo que o Dr. Ricardo Mexia aqui falou e que é fundamental, que é uma visão da nova saúde pública. Quando olhamos para esta PPL, percebemos que voltamos ao século XIX, com a sua visão, que eu vim da área das doenças infecciosas até aprecio, com uma base sanitarista com base nas doenças infecciosas, mas eu sou forçado a reconhecer que a nova saúde pública vai muito para além disto. Não vejo uma única linha sobre os determinantes sociais, não vejo uma única linha sobre as doenças não comunicáveis, não vejo uma única linha sobre a necessidade de intervenção em comunidade e de saúde em todas as políticas. É o mais do mesmo, por via da compilação legislativa que foi feita, pegando num conjunto de leis, algumas delas ainda por mais, provavelmente mereciam ser revistas e melhoradas, e nós continuamos sem qualquer visão nem, e sem qualquer deslumbre de o que é que o Governo pensa no que diz respeito à prevenção da doença e promoção da saúde. Mas não se consegue perceber o que é que este Ministro pensa fazer para reduzir a carga da doença, sem a qual a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e a universalidade dos serviços fica forçosamente comprometida. E esta era a oportunidade não apenas de o fazer, mas de demonstrar por via legislativa o que é que pensa sobre esta matéria. E aquilo que se percebe é que este Governo não pensa nada sobre esta matéria. E isto é algo que é muito preocupante, porque são estes governantes que neste momento determinam o futuro do Serviço Nacional de Saúde e que o gerem no seu dia-a-dia. Estamos exatamente nessa gestão do dia-a-dia, sem qualquer visão estratégica de futuro, nem pensamento de futuro. E, infelizmente, a vossa audição veio apenas confirmar isso mesmo. E aquilo que vos pergunto, de uma forma muito sincera, pedindo o esforço de se colocarem no nosso lugar, é se entendem que há margem para nós conseguirmos construir algo a partir do texto que o Governo empurrou para a Assembleia da República para ver se se passava, ou se por esta proposta de lei não tem margem por completo, na vossa opinião, para seguir em frente e que deve ser descontinuado e reiniciado o processo de discussão da reforma da saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agradecer também a presença do Dr. Ricardo Mexia e do Dr. Hugo Esteves. Começar por dizer que saudamos a iniciativa do Governo com a apresentação desta PPL. De facto, este Governo quer colocar a saúde pública na agenda política e, portanto, se colocou esta PPL em discussão é porque quer reformar a saúde pública. Reconhecemos que há uma necessidade de sistematização e de tornar coerentes algumas normas que estão dispersas. E também reconhecemos que é um trabalho complexo, porque é uma área multiprofissional e, portanto, há que agregar aqui um conjunto de profissões. O grupo parlamentar do Partido Socialista entende que é um pontapé de saída, de facto, para que se possa ter uma lei de saúde pública, e ao contrário do que disse o senhor deputado Ricardo Batista Leite, esta lei foi aprovada e votada na generalidade e desceu à comissão agora para ser melhorada, foi aprovada com os votos, provavelmente há pouco não disse isso, foi aprovada. Disse que não tinha sido aprovada, foi aprovada na generalidade. Então fui eu que percebi mal, peço desculpa.
Voto favorável do Partido Socialista.
Sim, com a abstenção do PSD e do CDS. Bem. De qualquer das formas, reconhecemos que é um trabalho complexo e, tendo descido à Comissão, é para de facto ser melhorada e de facto o facto de ter sido colocado na agenda política deste Governo é algo muito importante, até porque há muitos anos que nenhum Governo, nomeadamente entre 2011 e 2015, o anterior Governo, não colocou esta matéria na sua agenda política. E por isso mesmo, provavelmente, assistimos àquilo que assistimos, à deterioração e à degradação de determinantes sociais essas que hoje são muito importantes e que terão um impacto provavelmente a longos anos de distância, não só agora, em 2016 e 2017, mas a longos anos de distância, como todos temos conhecimento. É importante também que se diga que há um conjunto de críticas que a grande maioria dos parceiros refere relativamente a esta PPL e que eu, enfim, penso que conheço um pouco já a vossa posição relativamente a estas matérias, mas gostaria de vos ouvir, não como pergunta, mas como enunciando um pouco estas críticas que se vão estabelecendo. E uma delas é precisamente aquilo que há pouco apontaram, que primeiro se fez a lei e depois se pensou na reforma. De facto, é uma crítica transversal a muitos dos parceiros e que não se fez uma verdadeira reflexão sobre a reforma da saúde pública. Outra das críticas que se coloca é também dizendo que é uma lei muito orientada para a doença transmissível aguda e que não considera como deve ou como devia a doença crónica, o envelhecimento e outras matérias que deviam ter sido consideradas. Gostaria de vos perguntar também se estão de acordo relativamente a esta matéria. E, por outro lado, que é uma lei, ainda reiterando um pouco as críticas que têm sido feitas, que é uma lei muito orientada para a produção para os indicadores de produção e não para os indicadores de resultados. Hoje, na medicina moderna, cada vez mais há uma evolução neste sentido, no sentido de se valorizar aquilo que são os resultados e não propriamente os indicadores de produção, como tem sido feito até aqui. Por outro lado, a saúde pública tem estado um pouco debaixo da tutela dos agrupamentos dos centros de saúde, dos ACES. A pergunta que vos queria colocar é se entendem que deveria haver uma autonomia relativamente a estes ACES e, nomeadamente em termos de contratualização, se essa contratualização decorre dessa mesma autonomia, devia ser feita essa contratualização, nomeadamente com as administrações regionais de saúde. Uma outra questão tem a ver com os multiprofissionais nomeadamente os técnicos de saúde pública regional e outros técnicos, verifica-se que que têm sido deixados de fora algumas destas profissões, nomeadamente os engenheiros sanitaristas, que é um dos grupos profissionais que de alguma forma se tem queixado de ser relativamente excluído nestas matérias. O facto também de se terem desmantelado alguns laboratórios de saúde pública em termos regionais ou em termos locais veio fazer com que criar algumas dificuldades, nomeadamente para o laboratório de referência, que é o INSA. Gostaria de ouvir a vossa opinião relativamente a este desmantelamento de um conjunto de laboratórios locais, ou um reagrupamento ou uma reconfiguração dos laboratórios locais, e que veio de facto criar algumas complicações na capacidade de resposta do próprio laboratório de referência, que é o INSA. O facto de estar prevista também a institucionalização de um conselho consultivo de natureza técnica ou consultiva, não está definido que tipo de conselho consultivo é este, o que é, como é que é constituído, quais são os seus membros e quais são as suas competências. E também, relativamente à plataforma de saúde pública, nomeadamente penso que é o artigo 22, creio eu, de acordo com o referido preceito, todos podem integrar esta plataforma, generalizando um pouco de conceito de saúde pública. A pergunta que vos coloco é se não deveria ser um pouco mais restrito a constituição desta plataforma de saúde pública. E ficaria por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria colocar também algumas questões, dizer que nós, da perspectiva do PCP, agora não enquanto coordenador, enquanto deputado do PCP, também entendemos que é fundamental e é necessário uma reforma da saúde pública, e por isso também entendemos que esta proposta ficou aquém daquilo que eram as necessidades de reformar em termos de saúde pública. Acompanhamos esta preocupação com os recursos humanos é talvez das situações mais complexas da saúde pública, não só, é transversal a todas as profissões. Nos médicos há mesmo o problema de falta de profissionais, que agora parece que está a resolver-se, e isso é importante, mas até o grupo profissional mais numeroso, que são os técnicos de saúde ambiental, apesar de ser o mais numeroso, tem faltas gravíssimas no número de técnicos em função daquilo que são os rácios definidos. E por isso também aquilo que achamos é que, fazendo uma proposta desta, devia haver alguma, em termos indicativos, alguma referência e alguma preocupação com esta matéria. Algumas das entidades ouvidas já nos levantaram o problema de até a questão dos rácios que não eram cumpridos, mas apesar disso ainda foram retirados. E por isso como preocupação. Uma questão que vos gostava de colocar era se a associação também saiu do grupo de trabalho ou se manteve. Disseram que saíram as estruturas médicas, algumas nós tínhamos, e por isso presumo que tenha saído. Aquilo que também já ouvimos aqui é que o grupo de trabalho, que essa era uma preocupação, o grupo de trabalho continua a trabalhar, a legislação já entrou na Assembleia da República, e também já nos disseram que o que o grupo de trabalho também está a fazer é a produzir alguns documentos regulamentares que podem ser importantes em termos de complemento da legislação. Acho que colocaram aqui uma questão que é preocupante e interessante ao mesmo tempo, esta questão das juntas de médicas para a incapacidade. Isto é um velho problema, né? Até vem do tempo em que a Autoridade de Saúde passava as cartas, fazia os atestados para a carta de condução, quando, não sei, mas de uma forma simplista, podemos dizer que, se tratando de matérias de saúde individual, não devia ser acompanhado pela saúde pública, que deve se preocupar com as questões de saúde coletiva, não é? Pois, contrariamente, em termos de matérias de infecções hospitalares, que é efetivamente um problema de saúde coletivo, e depois não há intervenção da saúde pública. Há aqui alguma coisa a afinar nestas matérias. Agora, a pergunta é se podemos usar este instrumento legislativo para poder fazer essas afinações, e nomeadamente em termos aqui da matéria hospitalar não há intervenção. Porquê? Porque não há disponibilidade suficiente para chegar à intervenção hospitalar. A intervenção hospitalar devia ter esta resposta e não tem. Se pudessem elaborar mais sobre isso, agradecia. Outra das questões que é colocada tem a ver com as competências, que é, grande parte das competências são da Autoridade de Saúde, né, a título unipessoal, e o que se coloca, o que se tem colocado é que algumas dessas competências não deviam ser dos Serviços de Saúde Pública e não da Autoridade de Saúde. O que é colocado muitas vezes é a necessidade, por exemplo, já nos foi colocado algumas vezes, a necessidade do técnico de saúde ambiental, porque tem formação adequada para isso, por exemplo, fazer uma intervenção de encerramento de uma unidade que serve produtos alimentares, mas não o pode fazer porque não está na sua competência, apesar de ter conhecimento. Aliás, muitas vezes é ele que faz essa visita, que depois faz que dá origem ao processo exatamente disso. E por isso, na vossa perspectiva, se eventualmente há algumas competências que poderiam estar nos serviços e não na autoridade. E uma última questão tem a ver com esta relação e esta dupla tutela. Tutela não é adequada porque é dentro do Ministério da Saúde, mas há a questão dos ACES e das unidades locais de saúde, né, que têm as estruturas e que financiam as estruturas, e depois há a questão da dependência hierárquica direta da Direção-Geral de Saúde enquanto autoridade de saúde pública nacional. Por isso, isto é efetivamente, já houve aqui várias sugestões de, até em alguns casos, de inverter os papéis, de ser o ACES, houve aqui umas entidades que nos propuseram ser o ACES a nomear a autoridade de saúde com ouvido a Direção Geral de Saúde, e por isso, se isto não coloca aqui alguns problemas de competências transversais entre aquilo que é a tutela a partir da DGS, mas depois todo o funcionamento e a responsabilidade de afetar os recursos necessários ao funcionamento a partir da estrutura unidade local de saúde ou agrupamento de centros de saúde. E eram estas as questões, e pronto, e agora retomando a qualidade de coordenador, passava novamente a palavra à Associação para responder. Muito bem, faça agora.
Muito boa tarde, eu queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado João Ramos, os senhores deputados, caros colegas. Queria agradecer as questões que aqui foram colocadas. Muitas destas questões têm toda a acuidade e são questões que têm merecido a nossa reflexão interna e a reflexão mais alargada dos médicos de saúde pública. Queria, não poderia deixar de ser assim, como primeira nota, dizer que o país tem razões para se orgulhar da saúde pública que teve, da sua tradição, da sua história, mas também da saúde pública que tem atualmente. Os portugueses podem continuar a confiar nas instituições da saúde, a um nível, digamos, mais central, na Direção-Geral da Saúde, no INSA, que aqui foi debatido na semana passada, nos serviços regionais de saúde pública e nas pessoas, nos profissionais de saúde, que diariamente, às vezes de uma forma um pouco invisível, trabalham localmente nos serviços para assegurar a saúde pública do país. Isto vem a propósito do seguinte, é que nós temos que colher exemplos do passado que foram sucessos e provavelmente repetir aquilo que conseguimos alcançar juntos quando obtivemos um consenso nacional em relação a algumas matérias. Lembro, por exemplo, do sucesso alcançado em relação à erradicação da malária, ou, por exemplo, aquilo que conseguimos em relação à mortalidade infantil ou em relação aos cuidados na área exatamente da saúde materna e infantil. E conseguimos isto porquê? Porque tivemos planeamento, porque tivemos organização, porque tivemos claramente liderança, no caso, por exemplo, da mortalidade infantil nos anos 80, sobre alguns líderes que fizeram história, o professor Torrado da Silva, entre outros. E depois tivemos alocados, e isto é muito relevante, os recursos humanos e os recursos materiais para levar a cabo esta tarefa, independentemente do ciclo político. E eu acho que esta é uma lição para agora, porque exatamente a nossa leitura neste momento é que nós estamos aqui a viver um momento que é preciso fazermos escolhas. Nós temos um diagnóstico da situação feito, nós sabemos o que fazer, sabemos como fazer. Temos que nos organizar para fazer o bem feito. Nós conhecemos bem as causas da morbilidade, as causas principais da mortalidade, não é? À cabeça, se nós pensarmos no potencial prevenível das doenças cerebrovasculares, das doenças oncológicas, percebemos que, efetivamente, estamos num período, que eu acho que é um período de charneira, em que o próprio Serviço Nacional de Saúde tem que fazer escolhas. E essas escolhas significam, a nosso ver, não continuarmos reféns da prestação de cuidados, que é importante, que é relevante, e também, de alguma maneira, de alguns interesses corporativos que surgem associados, muitas vezes, à prestação de cuidados. E para isso é preciso investirmos na promoção de saúde, na prevenção da doença, na proteção da saúde. E é preciso, enquanto sociedade, e aqui certamente a Assembleia da República tem um papel importante e o Governo, ter sobre este assunto uma visão estratégica para os próximos anos. E a saúde pública, talvez sejam, e todos os profissionais que trabalham nesta área, talvez esteja, tenha aqui um papel fundamental em relação à abordagem dos determinantes de saúde, né? Dos vários determinantes, falamos aqui já dos determinantes sociais, mas se olharmos para algumas destas patologias, facilmente também percebemos a importância dos determinantes ao nível dos estilos de vida, comportamentais, portanto, tabagismo, a dieta alimentar, a atividade física. E a questão-chave primeira que nós temos de discutir, e essa foi a nossa crítica em relação a este documento, era discutir o que é que queremos alcançar. Primeiro ponto. Depois discutir como é que vamos alcançar a organização e depois discutir, como o Sr. Deputado João Ramos aqui disse muito bem, os recursos materiais e humanos que vamos afetar a estas novas metas. E aqui, por exemplo, também temos que pensar seriamente qual o papel da saúde pública no âmbito da literacia em saúde. Isto parece quase um objetivo difícil de alcançar e às vezes dificilmente mensurável, mas nós temos exemplos noutras áreas que são uma história de sucesso. O exemplo, por exemplo, da literacia ambiental, quer dizer, o caminho que nós fizemos nas escolas em relação a este nível, ou, por exemplo, a literacia tecnológica. Isto ficou por fazer na área da saúde pública, na área da saúde em geral. E aí, certamente, que nós teremos um papel importante a desempenhar. A grande questão que se coloca, e antes de ir concretamente às questões que aqui foram colocadas, é exatamente como dizia o Dr. Ricardo Mexia, é o que não está nesta proposta. E o que não está é a preocupação, por exemplo, numa abordagem em relação ao ciclo de vida, foram aqui abordada a questão do envelhecimento, não é? A questão, por exemplo, de algumas populações, andámos todos preocupados com a questão do sarampo e com os não vacinados. É interessante constatar a percentagem, por exemplo, da população migrante em relação aos não vacinados. Portanto, a saúde pública tem que cuidar, tem que olhar, por exemplo, para o acesso aos cuidados de saúde desta população. Portanto, grupos específicos, falámos, por exemplo, da questão dos reclusos, que é pessoalmente cara, não é? Que está, digamos, alienado ao Ministério da Justiça, ao contrário daquilo que se passa na maioria dos países europeus, onde a saúde e a saúde pública e as recomendações internacionais assim o dizem, não é? Que prison health is public health, é uma máxima europeia. Nós estamos completamente ao arrepio desta máxima e das recomendações da OMS. A questão dos settings de saúde, dos contextos de saúde, onde é feita a saúde todos os dias, no trabalho, na escola, que aqui foi também abordada pelo Dr. Ricardo Mexia. Portanto, a nossa grande preocupação era passarmos para realmente uma saúde pública mais ligada àquilo que são os novos desafios, não propriamente apenas reativos às questões da catástrofe ou da emergência, que são muito importantes e que Portugal, felizmente, tem conseguido responder bem, fruto da organização que vinha do passado e também, muitas vezes, do profissionalismo dos colegas, e de todos os profissionais de saúde. Portanto, a questão coloca-se ao nível do planeamento e da organização e dos recursos. E aqui cabe dizer um outro aspecto em relação aos recursos, para responder já ao Sr. Deputado João Ramos. Quer dizer, esse anátema que se construiu, que não há recursos humanos disponíveis, eu acho que é quase uma manobra dilatória para não mexermos em nada, para nada modificarmos em relação ao sistema. Nós temos, provavelmente, a geração mais qualificada de sempre, e estou a falar dos enfermeiros da nossa área, enfermeiros de saúde pública, estou a falar dos técnicos de saúde ambiental, que têm sido formados e bem, e com melhor qualidade, e que estão disponíveis no mercado. Estou a falar dos médicos e dos médicos de saúde pública. Neste momento, eu gosto de dar um exemplo para termos uma ideia desta onda geracional e das questões demográficas. Nós, por exemplo, só na RSLVT temos 55 jovens internos em formação. Bastava termos estes colegas no terreno e colmatávamos uma boa parte das carências que temos no terreno, nos serviços locais. Portanto, a questão dos recursos humanos Eu acho que foi, nós tivemos efetivamente nos últimos anos uma hecatombe, uma enorme hemorragia. Não é? Muitos dos profissionais saíram, como nós sabemos, por diversas razões. Alguns saíram para outras unidades que ofereciam melhores condições, inclusive condições de trabalho, de remuneratórias, e a saúde pública realmente sofreu uma grande hemorragia nos últimos anos. Mas nós aqui temos que fazer essa escolha. Ou paramos esse processo agora e invertemos o caminho, ou mexemos quase nada ou pouco, que aparentemente é isso que aqui está em causa, e nada fazemos. E outro aspecto que para nós é relevante é como é que isto depois se operacionaliza e como é que nós passamos muitas vezes das palavras e das boas intenções e de algum discurso dominante à prática. E aí é outra crítica que nós fazemos, é a falta de inovação da proposta. E nós, com base neste objetivo que queremos alcançar, eu acho que é fácil perceber que uma das coisas que correu bem e que foi meritória foi a construção de perfis de saúde locais, a construção de planos locais de saúde, mas que estão por operacionalizar. E claramente, por exemplo, a associação tem uma proposta que se liga com o colocar a agenda da saúde pública a nível local, regional e a nível nacional, e colocar os cidadãos no centro do processo, por exemplo, com a criação de orçamentos participativos na área da saúde, em que se possa fazer, digamos, um casamento entre aquilo que são as necessidades técnicas identificadas pelos profissionais de saúde e as próprias necessidades sentidas pelos cidadãos. Nós já temos muito trabalho, já temos muita experiência noutros setores, na área social, na área da cultura, na área da educação. Isso seria, eu penso que a saúde pública teria essa experiência, esse conhecimento. Aliás, as cidades saudáveis são também, de alguma forma, uma experiência nesse sentido. Seria uma maneira de, digamos, empoderarmos, e perdoem-me este palavrão e esta tradução, os cidadãos em relação a serem coprodutores da sua saúde. Seria responsabilizar os profissionais de saúde. Obviamente que isto tem custos, não é? Tem algum custo, mas que penso que a saúde pública teria um papel a desempenhar na dinamização deste tipo de iniciativas, que podia ser feita a vários níveis. Não é? Obviamente estamos a pensar no nível local, de agrupamentos de centros de saúde, que envolvem, por exemplo, vários municípios, mas penso que seria uma iniciativa muito interessante de olharmos, de fazer saúde, e não olharmos especificamente apenas para a questão da doença e termos uma perspectiva salutogénica. Em relação às questões que aqui foram colocadas, bom, em relação à crítica que nós partilhamos sobre a visão muito centrada nas infecciosas, portanto nas transmissíveis, e menos naquilo que é neste momento a grande carga de morbilidade e mortalidade, que são as não transmissíveis, essa crítica nós já a fizemos em sede própria e achamos que valia a pena refazer, é o mínimo para utilizar algum eufemismo, e a proposta em relação a esta matéria. Relativamente à questão de autonomia nos ACES e à questão da autoridade de saúde versus ACES. Bom, nós sempre defendemos que a saúde pública tem que ter um papel muito maior, desde logo na contratualização das unidades de saúde. Na contratualização interna e mesmo na contratualização externa. Não faz sentido nós termos um Plano Nacional de Saúde, termos planos locais de saúde e depois isso não termos nenhum alinhamento em relação a estes documentos e termos muitas vezes indicadores locais que não casam com aquilo que é o perfil de saúde de uma determinada população. Portanto, esse envolvimento parece-nos absolutamente imprescindível. Depois, parece-nos que nós temos que atuar nos vários níveis de prevenção e não apenas como tradicionalmente na prevenção, no nível de prevenção primordial, primária. Não, nós temos que atuar na secundária, na terciária e na quaternária. Isto tem tudo a ver com o Sr. Deputado João Ramos disse, com a questão hospitalar e com a questão das infecções associadas aos cuidados de saúde. Eu recordo os senhores deputados que há uma legislação que não foi implementada, da criação de serviços que tinha datas, que tinha um cronograma de implementação nos hospitais de serviços de epidemiologia, saúde pública e investigação clínica. Obrigava, numa primeira fase, alguns hospitais, os ditos hospitais centrais, e numa segunda fase alargava todos os hospitais. Nós temos certamente um papel a desempenhar a nível hospitalar, como acontece nos outros países de resto. E diria mais, não só no sistema público, mas no sistema privado e social. E não estou só a pensar nas infecções associadas aos cuidados de saúde, estou a pensar, por exemplo, na questão da água, das águas, na legionela. Um hospital, por exemplo, um grande centro hospitalar, por exemplo, também serve 4 mil refeições por dia. É ou não é importante, por exemplo, ter uma vigilância em relação às, por exemplo, a esse tipo de refeições e de abastecimento. Portanto, para nós faz-nos todo o sentido, e mesmo na área dos cuidados continuados. E sobre isso também temos muito pouco nesta proposta. Essa intervenção nos vários níveis de prevenção praticamente não é abordada. Defendemos a contratualização a nível regional. Nós, obviamente, devemos ter essa participação ao nível da ACSS, mas depois também ao nível local, ao nível das unidades em concreto. Não é? A ARS, Administração Regional de Saúde. Deixa-me apenas também acrescentar sobre esta matéria que também neste domínio a saúde pública ficou para trás. Portanto, a nossa contratualização aconteceu de forma muito incipiente. Eu diria, perdoa-me o plebeísmo, quase a feijões, ou seja, o que é que acontece se não cumprir? Nada. O que é que acontece se cumprir? Nada. E isto não é nada estimulante, isto não tem nada de melhoria contínua. Portanto, mais um aspecto a ser modificado, e aqui prende-se com a questão dos indicadores. E essa é uma grande preocupação da saúde pública. E vou dar um exemplo muito concreto. É que aquilo que se tornou obsessão, e aqui provavelmente temos alguns interesses corporativos em relação a todos os grupos profissionais envolvidos, é que centramos muito exatamente nos indicadores de atividade e muito pouco nos indicadores de impacto. Um exemplo concreto é que nós podemos ter numa determinada unidade de saúde familiar, os colegas a ver os seus diabéticos conforme as boas práticas, anualmente a fazer o rastreio do pé diabético de acordo a boa prática, e aquilo que acontece muitas vezes é que nos deparamos numa determinada região com o aumento da amputação por pé diabético, ou seja, com uma taxa superior ao nível regional ou ao nível nacional. E a saúde pública necessariamente tem que olhar para isto do ponto de vista macro. Tem que identificar, tem que perceber que há pessoas que, e essa é uma crítica que muitas vezes é feita à reforma, não é? É que temos uma espécie de condomínios fechados e a saúde pública tem que novamente ser, digamos, uma espécie de maestro que vê a orquestra a tocar e tira o som da orquestra em vez de cada naipe de instrumentos tocar o seu. Essa perspectiva é fundamental e sobre isso também temos muito pouco nesta proposta. A questão dos laboratórios, nós defendemos que os laboratórios do INSA, que têm uma distribuição geográfica, como sabem, no território português, têm um papel a desempenhar importante. Estiveram, nós sabemos, um pouco subaproveitados, não é? Mas há uma capacidade instalada que não deve ser desaproveitada. Eu lembro, por exemplo, dei aqui o exemplo em relação ao papel que o INSA desempenha nos estabelecimentos prisionais em relação à população reclusa. Portanto, nós consideramos que é possível encontrarmos aqui formas de potenciar esses laboratórios. Provavelmente há algumas mudanças e provavelmente há algumas reformas que têm que ser feitas, mas para a saúde pública, que tem um contributo inestimável, por exemplo, aqui em relação a análise em relação a alimentos, em relação a águas de lazer, a águas de consumo humano. Só para terminar, dois outros aspectos. Esta esquizofrenia que nos acompanha desde sempre entre a dependência do diretor-geral, portanto, que diz respeito às funções da Autoridade de Saúde, portanto, que tem uma hierarquia, não é? Que uma hierarquia regional, através do delegado regional, e depois uma hierarquia nacional. Eu penso que ela acontece também noutros países. O nosso drama em relação a esta esquizofrenia é que nós temos muitas vezes indicações, aspectos normativos para operacionalizar que vêm da Direção-Geral da Saúde, mas depois não temos os meios, porque os meios nos são oferecidos, entre aspas, pelas ARS e pelos ACs, e muitas vezes para executar, por exemplo, porquê que os programas de saúde prioritários não são mais operacionalizados pelas unidades de saúde pública, pelas autoridades de saúde? Porque não temos meios. Ou seja, temos esta esquizofrenia que muitas vezes estamos dependentes dos ACs a nível local para o funcionamento. Só acrescentar que a nossa visão da Autoridade de Saúde é que ela deve ser, como acontece noutros países, em alguns países deve ser uma competência individual. Quer dizer, perdoem-me a comparação, mas tinha tanta lógica como, de alguma forma, acabar os procuradores, termos um Ministério Público, mas não haver procuradores nem ninguém pessoalmente responsável. O nosso drama neste momento, em relação às autoridades de saúde, para além das questões remuneratórias que são mais sindicais, e eu provavelmente diria que nós pecamos por omissão, porque exatamente não temos meios, por exemplo, concreto, não temos meios jurídicos à nossa disposição. Quando nós encontramos uma unidade privada de saúde sem, por exemplo, autoclave e queremos encerrá-la, é preciso ter a noção, quando nós tomamos a decisão de encerrar um estabelecimento, nós não temos cavalaria jurídica para defender as autoridades de saúde, nem a nível regional, nem a nível nacional. Mas, de qualquer forma, achamos que esta questão uninominal é para manter. Temos um histórico que eu acho que nos deve orgulhar e não devemos, em algumas situações, digamos, deitar o menino fora com a água do banho, como se costuma dizer. Portanto, esse aspecto tem funcionado. Acho que temos que melhorar muito a articulação entre a questão regional, as ARS, os ACs e a Direção-Geral da Saúde, mas a nossa visão é que a Autoridade de Saúde deve ser uma responsabilidade pessoal e que têm que ser alocados os meios para o exercício destas funções.
Sou muito, se me permite, ainda algumas das questões que nos foram colocadas. Começaria, se calhar, pela questão que levantou, se saímos ou não do grupo de trabalho. Efetivamente, foi uma deliberação do Fórum Médico, que congrega as diversas organizações médicas que estavam representadas no grupo de trabalho, e, portanto, foi uma deliberação que foi tomada por unanimidade e, portanto, todas as organizações médicas abandonaram aquele grupo de trabalho. Dizer também que, efetivamente, desde há mais de um ano, mal era que não houvesse trabalho produzido pela Comissão além da lei, não é? E, portanto, há alguns documentos que foram sendo trabalhados. Nós não participámos nas suas versões finais, mas houve alguns avanços na questão da contratualização, como já foi dito, estava bastante atrasada em relação às outras áreas. Houve alguns avanços em relação ao sistema de informação, que é, de facto, uma lacuna tremenda da saúde pública, a inexistência de um sistema de informação dedicado e que possa ir buscar os dados às outras diversas plataformas, principalmente no contexto como é o nosso, de uma digitalização na área da saúde que é quase universal. E colando agora com a questão que nos foi colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, o que fazer, não é? Ou seja, no nosso entendimento, a lei não deveria ter sido enviada para o Conselho de Ministros. Portanto, nós não concordámos com que tivesse sido remetida. Pelas razões que já elencámos e que não vou repetir. Portanto, o risco é de se perder uma oportunidade que para nós não podemos dar-nos ao luxo de perder, que é de efetivamente reformar a saúde pública. E aquela lei verdadeiramente não reforma a saúde pública. Portanto, há um conceito, uma ideia que nos foi sendo transmitido que a lei era o ponto de partida e que a reforma se faria depois. Mas com a atual lei, ou a atual proposta de lei, melhor dizendo, isso é muito difícil de acontecer, porquanto ela, em múltiplos aspectos, é extremamente restritiva. E, portanto, ou se expurga esta lei e transforma-se num documento enquadrador extremamente geral e que, na prática, pode depois servir quase como lei de bases da saúde pública e que depois então precisa de uma regulamentação posterior aí muito mais densificada, ou então de facto estamos aqui a cortar uma liberdade de fazer uma verdadeira reforma. E portanto nós não entendemos que isso possa, com a atual redação, pelo menos sem levar uma volta significativa, que isso se possa materializar. E portanto, para nós, quer dizer, não, já há algum trabalho feito, portanto não estamos a começar do zero, mas por outro lado também nos custa muito que tal como está, isso possa vir a motivar fortes restrições a um futuro para a saúde pública que já vimos a adiar há demasiado tempo. Quer dizer, foram aqui elencadas diversas questões dos profissionais, quer no que toca aos técnicos, quer no que toca aos engenheiros, e eu julgo que não há, de facto, área mais multiprofissional que a saúde pública e em que os diversos profissionais não tenham todo o interesse em explorar as competências específicas de cada um para atingirmos um bem comum. E, portanto, da nossa parte existe total interesse em que cada um possa, desenvolver em pleno aquilo que são as suas competências. Ligando isso à questão dos rácios, por exemplo, que é uma matéria que já esteve, agora deixará eventualmente de estar, o grande problema dos rácios é que a realidade das populações, a realidade geográfica, é extremamente dispara. E, portanto, é muito difícil ter rácios muito adaptados às diversas realidades. Apesar de termos um país pequeno, ou relativamente pequeno, há uma grande diversidade nas diversas regiões e nas diversas populações. E, portanto, os rácios podem ser podem ser profundamente desadequados se não tiverem em conta circunstâncias locais muito, muito relevantes. E se os rácios ainda servissem para dizer, pelo menos estes temos, mas é que nem isso tem acontecido. E, portanto, a sua função, de alguma maneira, na nossa ótica, acaba por não ser muito tangível. E, portanto, não é uma necessidade que nós encaremos como verdadeiramente útil para a reforma da saúde pública. Devem, sim, ser dotados os serviços com os recursos humanos e materiais necessários para que possamos cumprir as funções. Ainda em relação aos laboratórios, dizer também que a moderna saúde pública também depende de uma grande articulação entre aquilo que é a componente epidemiológica e a componente laboratorial. E, portanto, essa ponte, esse casar essas duas realidades é fundamental e, portanto, seja qual for o modelo dos laboratórios, deve haver essa capacidade de resposta a ambas as necessidades. Senhor Deputado, António Salles falou da questão dos conselhos consultivos, ou do conselho consultivo que está previsto na lei, e nós entendemos que provavelmente a saúde pública se devia juntar mais, devia reunir mais, por forma a encontrar soluções e encontrar boas práticas. Um dos problemas, muitas vezes, destes conselhos consultivos extremamente alargados é a sua difícil operacionalização. E, portanto, se são órgãos que reúnem uma, duas, três vezes por ano com um número extremamente elevado de elementos, temos muitas dúvidas em relação à sua capacidade de concretizar efetivamente os objetivos para os quais foram desenhados. Do ponto de vista das tarefas da saúde pública, acho que há aqui um aspecto que nós não podemos escamotear. As autoridades de saúde, a figura do delegado de saúde, é criadora de uma idoneidade e de uma, de uma diferenciação que ainda perpassa até os dias de hoje. E fruto dessa credibilidade, chamemos-lhe assim, foram-nos sendo acometidas um conjunto de funções que, por uma razão ou por outra, careciam de um distanciamento em relação ao utente. Exemplo disso eram as cartas de condução, como são ainda as juntas médicas de incapacidade. Agora, é bem verdade que, provavelmente, estas juntas podem ser feitas noutros contextos, com profissionais que também nenhuma ligação têm ao utente em causa, não sendo o seu médico de família, e que provavelmente até têm outras ferramentas, caso as pudéssemos concentrar num determinado espaço. Temos agora a legislação ou a previsão dos centros de avaliação médico-psicológica. Por que não alocar também estas funções a esses centros, que teriam profissionais dedicados a essa tarefa, à avaliação médica psicológica, e que pudessem desempenhar esse papel social, que é, como disse, um ato individual e que, em boa verdade, pouca repercussão ou nenhuma tem na saúde global ou em termos de ganhos de saúde. Portanto, eu diria que, do nosso ponto de vista, em relação a esta lei, o que nós pretendemos é que este processo possa ser, finalmente, ganhar o movimento que todos pretendemos, que possa ser implementado e que possamos ter uma verdadeira reforma da saúde pública que nos permita redirecionar aquilo que são os serviços, aquilo que são as prioridades, para os ganhos em saúde ao longo de todo o ciclo de vida e em função dos diversos contextos em que os podemos e devemos aplicar. Portanto, da nossa parte, nós não somos, não queremos, por muito que nos queiram imputar essa responsabilidade, ser uma força de bloqueio em relação a esta reforma. O que nós queremos é que ela seja efetiva e que permita verdadeiros ganhos em saúde. E para isso temos toda a disponibilidade e para integrar os grupos de trabalho que tenham isso como horizonte. Agora, de facto, ao fim de um ano e meio em que a única coisa que se conseguiu produzir foi uma proposta de lei, tivemos muita dificuldade em manter essa situação e, portanto, entendemos que era a altura de exigir outras soluções que pudessem materializar aqueles que são os anseios dos médicos de saúde pública e, diria também, da população portuguesa.
Muito bem, muito obrigado. Resta-nos agradecer ao Dr. Ricardo Mexia, ao Dr. Hugo Esteves, representantes e dirigentes da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, a disponibilidade que tiveram para vir aqui connosco e nós retribuímos com a possibilidade de usarem o tempo que necessitavam para explanar as vossas questões. Agradecemos e ficamos então a aguardar que nos façam chegar o documento para ser distribuído pelos grupos parlamentares. Muito obrigado.